Ora, viva, muito boa noite, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 769, proposta do costume, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo, uma vez que o programa é reposto. E também pode encontrar-nos em rumo.pt, todas as nossas emissões disponíveis para escuta e para download na secção de programas. Passe por lá, muita coisa para ouvir. Para ouvir hoje, uma convidada, António, apresenta a nossa convidada e também os temas principais desta conversa.
Boa noite. Pode dizer-se que estamos na história, ou regressamos à história. A convidada desta noite é uma historiadora da nova geração portuguesa, Carla Vieira. O título do livro, do ensaio, é Judeus Portugueses na América, uma outra diáspora. Normalmente as diásporas judaicas, ibéricas, no caso com mais em apreço, foram sempre, pelo menos é aquilo que muitas pessoas interessadas pelo tema têm no seu consciente ou inconsciente, para a Europa, para o norte da Europa, Holanda, Flandres, Itália, mas não, o tema é os judeus portugueses, sefarditas, no caso, que foram para o outro lado do Atlântico, aquilo que mais tarde acabou por se tornar os Estados Unidos da América. É um tempo que merece reflexão. É um tempo, passa aqui também o alerta, para que, independentemente das concepções religiosas, políticas, de sensibilidade, do que quer que seja, tempos destes só merecem uma consideração: o respeito superior pela identidade e ser humanos. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, sempre com respeito cívico. Acompanhados, claro, de melhores leituras.
Carla Vieira é licenciada em História, mestra em História dos Descobrimentos e da Expansão e doutora em História Moderna pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É investigadora da Cátedra de Estudos Sefarditas, Alberto Benveniste, e do Centro de Humanidades de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa. Nos últimos anos, tem centrado a sua pesquisa em torno da diáspora sefardita e das relações luso-britânicas no século XVIII. Para além de vários artigos científicos, é autora dos livros Uma Amarra ao Mar e Outra à Terra, Cristãos Novos no Algarve, baseado na sua tese de doutoramento, Mendes Benveniste, Uma Família nos Albores da Modernidade, em coautoria com Susana Bastos Mateus, e já mais recentemente, de 2021, Judeus Portugueses na América, uma edição da Esfera dos Livros, e Nação Entre Impérios, editado o ano passado pela Humus.
Historiadora de formação, de percurso académico, investigadora numa área também muito particular, mas a investigação é sempre, se quisermos, afinada para um campo de trabalho, faz parte da Cátedra de Estudos Sefarditas, Alberto Benveniste. O que é que isto foi importante ou é importante para o seu trabalho? Também quero, como a linha V, porque subtitulou este seu livro, este seu trabalho, Uma Outra Diáspora.
Sim, antes de tudo, muito obrigada, António, e boa noite aos ouvintes, obrigado pelo interesse aqui no meu livro. É uma boa pergunta para começar esta Uma Outra Diáspora. Nós, quando falamos um pouco sobre a imigração portuguesa para a América, nomeadamente para os Estados Unidos da América, pensamos imediatamente na diáspora portuguesa do século XX, na imigração, sobretudo a partir das ilhas de Portugal para os Estados Unidos. Então, uma outra diáspora acaba por ser, por um lado, uma referência a essa diáspora que é popularmente mais conhecida, mediaticamente mais conhecida, sendo esta aqui uma diáspora que antecedeu em alguns séculos esse momento de emigração portuguesa para os territórios norte-americanos. Por outro lado, esta uma ou outra diáspora também é uma referência ao facto de, quando falamos deste movimento diaspórico dos sefarditas ou dos judeus portugueses, pensamos em outros territórios e não pensamos imediatamente na América do Norte. Pensamos muito em Amsterdão, como é óbvio, foi a grande comunidade dos judeus portugueses na Europa. Pensamos em Hamburgo, pensamos mesmo em Londres. Mas este movimento para a América do Norte é algo que é menos conhecido em Portugal, muito porque é um tema que ainda não foi abordado com especial relevo pela historiografia portuguesa, embora seja um tema que até seja algo tratado e algo popular mesmo nos Estados Unidos, particularmente desde há uns anos para cá. E então esta uma outra diáspora acaba por fazer referência a estes dois momentos, a estes dois eventos em comparação com este movimento que trata o meu livro, esta imigração dos judeus portugueses para a América desde o século XVII, mas com particular relevância no século XVIII.
Uma questão que se coloca aqui é sempre, porque grande parte das figuras, historicamente falando, deste seu trabalho de investigação, grande parte delas, tem como, vamos lá, momento histórico ou temporal, o século XVII e o século XVIII. Ou por outra, aquilo que eu gostaria de começar a desenvolver é, a partir do momento de 1496 e também 1536, com o estabelecimento da Inquisição em Portugal, seguramente passaram 100 anos sobre algumas das pessoas que aqui estão, porque algumas delas têm ligações ao Brasil, ao Recife, Pernambuco, outras no Portugal poliédrico, geograficamente falando também, desde Celurico da Beira, o Algarve, o Alentejo, Lisboa, à distância, verdadeiramente, como historiadora, percebe que o clima social, político, cultural que estas pessoas tiveram que viver, porque muitas delas, ou grande parte delas, e sabe-se que isso também é plausível e perfeitamente admissível, tinham notícia de prisões, delações, autos de fé, vamos lá, as procissões expiativas e punitivas ao Terreiro do Paço, aquilo que era o largo do Terreiro das Naus. Como é que estas pessoas, o dia-a-dia desta gente, era um dia-a-dia perfeitamente normal? Não existia um caráter, vamos lá, claro que é muito confortável à distância caracterizar desta maneira, um tanto ou quanto neurótico ou esquizofrénico, no sentido que a ansiedade tomou conta destas pessoas a partir destas datas que, principalmente 1536, porque anteriormente também se deu a questão da Igreja de São Domingos, por uma questão perfeitamente popular, um levantamento popular, que acaba por matar e assassinar um número substancial, milhares de pessoas em Lisboa. Como é que se pode caracterizar este clima?
Sim, isso por acaso é algo que eu tento fazer no primeiro capítulo deste livro, em que trato sobre os antepassados das personagens que eu trato depois no resto do livro e sobre este momento que eles passavam, ou seja, este momento da vida deles em Portugal sob a sombra da Inquisição, digamos assim. Sim, estamos a falar aqui de séculos de perseguição religiosa, se calhar, e pelo que a historiografia tem vindo a trabalhar, não só uma perseguição religiosa, mas se calhar sobretudo uma perseguição étnica, dado que aqui o alvo da Inquisição, embora formalmente fosse as ditas práticas do judaísmo, a dita heterodoxia, a verdade é que bastava alguém ter esta ascendência judaica, mesmo que bastante remota, ser, como se referiu o termo, ser cristão novo para estar sob a suspeita da Inquisição. Portanto, basta mesmo nós imaginarmos o que isso pode trazer a nível de pressão e de medo social, algo que acompanha as famílias desde a mais tenra idade, acompanha cada homem, cada mulher crista nova durante estes séculos, desde a mais tenra idade, e durante toda a vida eles estão sob esta ameaça da Inquisição, pelo simples facto de terem esta ascendência judaica, mesmo que seja uma ascendência muito, muito remota. E neste caso, quando estamos a falar já de século XVII, século XVIII, é sem dúvida uma ascendência muito remota. Independentemente de qual era a verdadeira fé deles, se tinham ou não tinham práticas judaicas, se guardavam ou não guardavam o sábado, se comiam porco ou não comiam porco, isso é algo que acaba por ser secundarizado a esta própria identidade cristã nova. Aos olhos da Inquisição, eles estavam sempre sob suspeita. Portanto, a isso acrescenta todo o cerimonial público da Inquisição, que tinha como principal objetivo, na linguagem inquisitorial, educar, mas educar através do medo, ou seja, mostrar o que é que acontece a quem se desvia da ortodoxia católica. E o cerimonial do auto da fé, como o António estava a referir e bem, era sem dúvida um momento de expressão máxima desta, por um lado, do dito poder da Inquisição, sobre as consciências e sobre as consciências e sobre a vida quotidiana destas pessoas. E por outro lado, era também um momento altamente sensível para estas pessoas, que muitas ficavam, tinham parentes, tinham familiares próximos que eram penitenciados nesse momento e que ficavam sempre na expectativa de saber qual seria a pena que seria aplicada a esses familiares. E que era algo que eles só sabiam mesmo no momento da posição do auto da fé. Portanto, estamos a falar aqui de um ambiente de medo, estamos a falar de um ambiente de suspeita, estamos a falar de um ambiente em que era difícil confiar em quem quer que fosse. Muitos dos cristãos novos que são penitenciados pela Inquisição acabam por ser denunciados pela família mais próxima, pelos colegas de trabalho, pelos vizinhos. Portanto, é um ambiente de constante suspeita. E quando eu aqui no livro, neste primeiro capítulo, tento dar aqui uma imagem do que é que era este viver sob esta pressão, sob esta ansiedade, como o António disse, eu tento criar mesmo essa imagem que seja fácil e que seja imediata para os leitores não especializados sobre o que era este clima vivido entre as famílias cristãs novas e entre estes indivíduos que acabaram por ver como única solução, ou pelo menos a melhor solução, sair de Portugal e tentar a sua sorte em terras onde conseguissem afastar-se deste medo, desta perseguição e refazer a sua vida com maior liberdade e com maior autonomia.
Uma das, e ainda continuaremos mais um pouco neste espaço temporal e cultural, que me interessa particularmente, que é também, olhando para a história, muitas vezes fala-se no esplendor ibérico, porque depois também é referida, dado passo no seu livro, quando se fala de Emma Lazarus, a saudade de Sefarad, a saudade daquilo que era o espaço mítico Portugal-Espanha para muitas destas pessoas, destes homens e destas mulheres. Lembra-se, normalmente lembra, é sempre trazido ou puxado para a discussão, ou pelo menos para a conversa, a figura de Maimónides e outros, de qualquer das maneiras. No campo da história, há dois autores que acabam por ser puxados, ou pelo menos também são puxados para este tipo de, vamos lá, estado vivencional, não é o estado de alma, mas pelo menos para caracterizar um pouco o dia-a-dia destas pessoas, e estou a falar de Norman Cohen com a questão dos milenaristas e as questões apocalípticas medievais, mas Carlo Ginzburg, principalmente este historiador italiano, quando ele caracteriza aquilo que é o ambiente emocional, cultural, histórico, aquela coisa da vida prosaica de todos os dias, pela caracterização que ele faz do Sabbat. Ou seja, estas pessoas eram pessoas que estavam habituadas, vamos lá, a caminhar no fio da navalha. Por motivos, muitas vezes, vamos, um bocado volúveis, estas pessoas, ou estas pequenas comunidades familiares, normalmente, eram alvo de uma irracionalidade que assentava, normalmente, em preconceitos dogmáticos de índole religiosa, que depois eram arrastados também para essa prática da violência, aquilo que era, vamos lá, a prática da vida de todos os dias, quer dizer, sapateiro, alfaiate, e depois a diabolização da usura. Como é que, e nós sabemos porque, por exemplo, Francisco Mendes, o famoso Mendes, que depois vai para Amsterdão e que dá à família Mendes, que se divide, acabam por se dividir em dois ramos, com Grácia Nazi e depois com a família Mendes, que também, uma das irmãs de Grácia Nazi, vai para Livorno e depois irão para Istambul. Toda a gente percebe que a família Mendes só se desloca de Portugal para Amsterdão, para aquilo que são os Países Baixos e a liberdade de prática religiosa e cultural nos Países Baixos, porque o Santo Ofício, antes de se tornar primeiro dogmático, mas também se tornou ganancioso. Portanto, como é que ficamos neste caldo?
Sim, isso é uma questão bastante complexa e que tem tomado a atenção da historiografia sobre quais, no fundo, quais são as verdadeiras razões do Santo Ofício para atuar, se é uma questão religiosa, se é uma questão económica, se é a tal busca da ortodoxia católica, da imposição da ortodoxia católica, se é, sobretudo, o motivo de encher os cofres do Santo Ofício com os confiscos dos bens dos cristãos novos que são processados. Essa é uma questão que tem sido abordada, ainda sem grandes conclusões categóricas sobre quais são as verdadeiras motivações do Santo Ofício. A minha opinião, eu acho que o Santo Ofício é uma instituição que dura durante séculos, portanto, tem uma evolução e tem uma mudança ao longo desses séculos e que as motivações também em si acabam por mudar. Relativamente à família Mendes, que referiu e que saiu de Portugal para Antuérpia, Livorno, depois Istambul, é um bom exemplo de como era esta, como é que foi esta circulação dos sefarditas, dos judeus portugueses pelo mundo, motivados pela perseguição religiosa e por este clima de medo. Interessante também o que referiu de início relativamente a esta saudade sefarada, esta evocação de um passado glorioso que serve também como elemento identitário destas comunidades na diáspora. O caso de Emma Lazarus é paradigmático. Esta evocação é sempre feita sobre a Península Ibérica, sobre a Ibéria medieval e sobre a Península Ibérica durante a dita época da convivência pacífica, durante o momento em que as culturas cristã, judaica e muçulmana conviviam na Península Ibérica. E esta evocação desta era dourada do judaísmo ibérico permanece até bastante tarde e permanece enquanto elemento identitário destas comunidades. E quando a Emma Lazarus, que é descendente de judeus portugueses, mas uma descendente bastante remota, ela tem mães de Ashkenazite do que propriamente de sefardita, mas identidade sardita, que acaba por falar mais alto, inclusivamente na memória que fica sobre a própria escritora. Ela, quando evoca Maimónides e outros autores consagrados, outros grandes nomes do judaísmo ibérico medieval, evoca também esta herança que faz com que este elemento sefardita se distinga em relação aos outros elementos judaicos que se encontram depois no, nos próprios destinos da diáspora. E é uma forma também de evocar essa hegemonia e esta dita superioridade cultural dos sefarditas em relação aos outros judeus, nomeadamente aos judeus asquenazitas. E então e vai, essa dita superioridade acaba por beber justificação, beber argumentos a esse passado. E essa evocação desse passado mítico da Era Dourada do Judaísmo Ibérico.
Uma das
E pronto.
questões, sim, diga, diga, diga.
Não, não, eu estava a dizer que eu agora comecei a divagar um pouco e
Não,
não
não.
sei se respondi à sua pergunta.
Sim, não, isto são temas de discussão. E ainda voltando à questão de porque é preciso ver que é uma força de expressão. Muitos dos judeus sefarditas, o caso da família Mendes, que depois vão para Istambul, eles acabam em Safed, acaba por. Esta família chega àquilo que é a terra prometida para o entendimento deles, estes
Sim.
judeus que sefarditas. Mas duas questões, ou pelo menos duas alíneas, eu não gosto de reputar isto de questão, porque isto aqui não é pergunta-resposta, mas duas alíneas. Primeiro, continuando ainda neste universo sefardita, aquilo que se vai verificar. Por exemplo, nos Países Baixos, na Casa de Orange, que permite a liberdade de culto, os conflitos são muito mais vivos, violentos de alguma forma, porque iremos perceber que muita desta dinâmica que animava estas comunidades era também uma forte componente religiosa. Reagiam por refluxo. Reagiam porque se sentiam, vamos lá, libertos do espartilho, que foi o Santo Ofício, que foi a Inquisição nos países ibéricos. Era uma própria, vamos lá, uma forma de estar na vida religiosa devido à liberdade que possuíam. Digo isto pelos dois casos muito conhecidos. O primeiro, Uriel da Costa, porque é muito questionável, como é fácil de perceber, mas o mais famoso de todos, ou pelo menos o mais conhecido de todos, por todas as razões, Baruch Spinoza. Como é que este caldo depois é transportado para Londres, por um lado, e para os Estados Unidos, quando estas comunidades irão perceber, porque há alguns conflitos entre os asquenazitas e os sefarditas na América. Acabarão por se esbater, mas também serão confrontados com orientações, prescrições em que era para anglicanos, era para quakers, era para puritanos, era para congregacionistas e os judeus, ou de prática judaica, mais ou menos aberta, apareciam sempre no final da linha. Como é que iremos perceber? Sabendo que a prática do judaísmo também requer determinado tipo de elementos que, se tivermos tempo, iremos mais adiante falar deles, mas a síntese final disto é esse grande intelectual também da época moderna, iluminista, o médico Ribeiro Sanches, quando lhe falavam da Península Ibérica, o homem exaltava-se de uma forma, vamos lá, sanguínea, ninguém o parava. A ele, ninguém lhe conseguia pôr travão. Numa rejeição que ele manifestava abertamente perante o clima que se viveu e vivia à época na Península Ibérica, em Portugal, nomeadamente.
Sim, várias questões aqui. É interessante é ver que As comunidades são. Nós falamos das comunidades judaicas portuguesas, ou comunidades sefarditas da diáspora, como se fossem um todo, mas não são. Elas têm bastantes diferenças. Por exemplo, a comunidade de Amsterdão era uma comunidade bastante coesa, mas também algo fechada. E os casos do Uriel da Costa e do Espinosa mostram um pouco esses conflitos que se geram entre uma comunidade que tenta impor uma certa ortodoxia, mas que ao mesmo tempo está a receber constantemente elementos que vêm da Península Ibérica e que passaram a vida toda a viver como católicos e cujo conhecimento do judaísmo ortodoxo é
Residual.
bastante irregular e bastante deficiente.
E alguns
E
deles até é
então,
residual, quer dizer, era qualquer coisa.
exato, bastante residual, é exatamente essa a palavra. E, portanto, isso acaba por gerar um conflito natural. E depois, a outra questão interessante na comunidade de Amsterdão é que existia uma maior separação em relação aos elementos asquenazitas do que vamos encontrar depois nas comunidades do Novo Mundo, digamos assim. E de facto era uma comunidade que não aceitava no seu interior, no, enquanto membro, elementos sefarditas. Tinha mesmo nas Askamot, nos regulamentos da comunidade, tinham isso estipulado. Além disso, era uma comunidade que tendia a afastar aqueles elementos que não abraçavam de uma forma mais convicta o judaísmo. O que já não encontramos tanto em Londres. Em Londres continua a ser uma comunidade que também coloca de lado os elementos que não são sefarditas, os asquenazitas, mas é uma comunidade que mesmo aqueles membros que quando chegam a, mesmo aqueles judeus, aqueles cristãos novos que quando chegam a Londres não querem aderir ao judaísmo, não aceitam ser circuncidados e entrar na comunidade, mesmo. Não há uma ruptura completa em relação àqueles que acabam por aderir à comunidade. Inclusive temos famílias em que alguns elementos continuam a ser cristãos e outros elementos aderem ao judaísmo. Uma família bastante conhecida e em que acontece isso é a família Mendes da Costa, que há elementos como o Dr. Fernão Mendes, acaba por ser médico da delegação portuguesa em
Em
Londres, que
Londres, sim.
nunca chega a aderir ao judaísmo. E que, por outro lado, os irmãos e, inclusive, a própria filha casa com um judeu e acaba por aderir ao judaísmo. E, não, embora não haja esta adesão ao judaísmo, ele acaba por não quebrar completamente os vínculos com os elementos da própria família, como é natural, que se mantiveram, que se converteram efetivamente ao judaísmo e entraram na comunidade judaica. Na América do Norte a situação é um pouco diferente. A América do Norte, as comunidades da América do Norte eram comunidades muito pequenas e que o que acontece é que, apesar de terem de adotarem o ritual sefardita, estou a falar, por exemplo, na comunidade de Nova Iorque, que adota o ritual sefardita e se identifica como uma comunidade sefardita, é uma comunidade que se abre também a elementos asquenazitas. E que a determinado momento até esses elementos acabam por ser maioritários. Porém, digamos que a identidade que é considerada, que é mais valorizada e que mesmo a nível ritual e religioso é evocada é a identidade sefardita.
Nos sia tu.
levámos algumas figuras deste seu livro importantes, quer dizer, que são centrais ou nucleares, para perceber também o que foi o zigue-zaguear na colónia do Império Britânico até à independência, que leva a que alguns deles se sintam lealistas, as hesitações, quando chega a hora da independência, a 4 de julho, e os que se tornam patriotas. Como é que são pessoas que chegam, alguns deles, quase todos, de Londres? Há um caso que também penso eu, que é um dos mais importantes, para mim, obviamente, que aqui está, mas iremos dois, três casos em particular analisá-los. De qualquer das formas, como é que estas pessoas chegam e depois, no afã e na azáfama de se instalarem, começam a tomar consciência da sua identidade e depois alguns dilemas, ou se quisermos, algumas questões de operacionalidade da fé, ou seja, como é que vou pôr em prática, como é que irei ao ritual, e depois o caso, um dos primeiros casos aqui, que é Aaron López, um homem também que, rico, cosmopolita, aberto, convivia com o diretor, o primeiro reitor, se quisermos, da Universidade de Yale, Ezra Stiles. Como é que esta figura se torna, se projeta de tal ordem que, no final do ensaio sobre este personagem, este homem, com a sua família constituída, os esforços que fez, as regras que estabeleceu para ter o seu negócio, confiar na família, portanto, está aqui o ABC para uma atividade comercial, ou para aquilo que hoje se designa empreendedorismo, mas dizia eu, uma adolescente de 11 anos lhe dedica uma composição poética. Quem esta figura é uma daquelas que eu estabeleço como, se quisermos, o quadrilátero da diáspora americana saída da Europa?
Sim, o Aaron López acaba por ser uma figura que se destaca, mesmo neste grupo de figuras que eu coloco aqui no livro. Uhum. Por um lado, tem um percurso que não é o mais comum, como bem referiu. Uhum. Uhum. A grande maioria dos judeus portugueses que se estabelecem nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, na América do Norte, na América colonial, provém das comunidades europeias de Londres e de Amsterdão, em particular. O caso de Aaron López destaca-se porque ele parte diretamente de Portugal, uhum, para Newport, na costa leste americana. E isso é bastante interessante, porque é um dos poucos casos que, tirando depois alguns parentes que ele próprio tenta conduzir para a América do Norte, é um dos poucos casos em que há esta rota direta de Portugal, uhum, para a América do Norte.
E ele é muito respeitado em Portugal, que é uma figura que é respeitada mesmo em Portugal, continua a ter, aliás, muito dos seus negócios, a importação de vinho, será o vinho branco português, entre outras.
Sim, a importação de vinho era uma importação ilegal que ele fazia. Ué,
claro.
Clandestinamente, mas
claro.
Sim. Ele em Portugal é curioso, porque conhece muito pouco sobre quem era o Aaron López em Portugal, uhum, apesar de ele ter partido para a América do Norte já nos seus 20 e poucos. Uhum. Uhum. Só recentemente fui contactada por um investigador, por um genealogista, que me informou que encontrou o registro de nascimento, de registro de batismo do Duarte Lopes, que era o nome português do Aaron López, uh-huh, e que ele é natural de Setúbal. Uh-huh. Por acaso é uma informação que tive só depois de ter feito aqui este livro, que foi-me concedida pelo Rui Faísca Pereira, uh-huh, que tem investigado esta família e que conseguiu descobrir qual é a origem do Aaron López. O Aaron López, antes de ser Aaron López, era Duarte Lopes e foi batizado em Setúbal. Uh-huh. E é a única coisa que sabe dele de Portugal. Depois só vamos recuperar o trajeto dele quando ele já está em Newport. Sabemos que ele vai para Newport porque ele já tinha lá o irmão
O
mais velho,
irmão,
o meio-irmão
claro,
mais velho, o
o meu
moço
irmão.
López, que já, esse sim, tinha feito a rota tradicional, ou seja, tinha fugido, basicamente tinha partido de Portugal quando se sentiu ameaçado pela Inquisição, foi para Londres. Em Londres converteu-se ao judaísmo e depois de Londres partiu para a América do Norte. E então o Aaron López vai para Newport, possivelmente porque tinha essa notícia do irmão que estava em Newport e sabia que seria um bom sítio onde recomeçar a sua vida e longe da pressão da Inquisição que ainda se fazia sentir em meados do século XVIII em Portugal. Ele chega a Newport e é um caso também interessante da forma como se consegue construir, digamos, numa linguagem assim mais corrente, um império comercial. A partir de uma cidade portuária que estava também numa fase de emergência comercial, estava a crescer e até à Revolução Americana era um dos principais portos comerciais da América do Norte. E a forma como ele consegue articular este negócio e desenvolver este negócio desde o momento em que começa a trabalhar e começa a comercializar mercadorias, mas a nível local, dentro da América do Norte, depois para a Inglaterra, depois já fazendo ali a triangulação, o comércio triangular, passando pelas Caraíbas, pelo comércio da costa africana, pela Europa, e depois, inclusivamente, que ele não deixa de continuar a manter este vínculo comercial também com Portugal, quer de uma forma regular, digamos assim, que era uma forma clandestina. O caso do comércio do vinho era um comércio que estava vedado. As colónias americanas não podiam fazer esse comércio direto com a Península Ibérica, tinha um comércio que tinha que passar sempre por
Por
Londres,
Londres,
e ele
claro.
tenta fazer esse comércio direto, com sucesso, algumas vezes, com outras vezes com menos sucesso, acaba por ter
Pois,
a
claro.
mercadoria
Apreendida,
apreendida.
pois, claro.
Depois, outro comércio interessante que ele envereda, que é com o do espermacete, ou seja, relacionado com a própria caça
À
à
baleira.
baleeira, e que é interessante ver que ele também, a determinado momento, resolve mandar uma expedição, digamos assim, à costa brasileira para tentar obter esta matéria-prima na costa brasileira, que também é completamente clandestino, dado que não podia, nenhuma potência estrangeira podia pescar baleia ou caçar baleias na costa brasileira, e então também acaba essa expedição por ser apreendida, mas a partir daí é que começa esta expedição tem uma outra vertente que os baleeiros que participam desta expedição acabam por ter um papel didático, digamos assim, em relação aos baleeiros brasileiros, porque ensinam as técnicas para caçar o cachalote, não é? Porque neste caso o espermacete é do
Pois,
cachalote,
claro, claro.
que era um tipo de atividade que ainda não tinha sido empreendida no Brasil. E então é interessante ver como as várias variantes deste negócio do Aaron López. Por outro lado, também interessante é ver esta relação próxima que ele tinha com algumas personalidades cristãs de Newport, neste caso do Ezra Stiles,
Styles.
que sem dúvida mostra como, talvez também devido ao seu próprio passado católico, ele tinha esta facilidade de diálogo com outras religiões, em particular com a própria religião cristã.
Outras duas figuras, uma delas também que é extremamente importante, para além de, ainda continuando, fazendo a ponte com Aaron López, é um homem que estabelece um negócio, mas também é um homem de uma integridade a toda a prova, porque se li bem, e ainda me lembro, do livro, há um jantar onde as pessoas acabarão por ser surpreendidas com uma, vamos lá, algo de inesperado, para esse jantar. Mas uma das figuras também importantes aqui é John Sequeira, que estuda em Leiden, portanto, naquilo que é os Países Baixos. É um homem que faz uma opção, é médico. Num primeiro momento vê-se aflito para encontrar os certificados comprovativos, mas é um homem que, contra todas as expectativas, vai para a Virgínia e de nunca, nunca mais de lá saiu. É um homem que se dedica à medicina, é um homem que se dedica, vamos lá, aos outros, na solidariedade, vamos lá, quase salvífica, no sentido de dar saúde e as pessoas terem bem-estar. É um médico para todo o serviço, quase, porque também é o médico dos lunáticos e é o médico que vai defender a apologia, ou pelo menos o consumo, de um fruto, de um vegetal, não vou designar agora, aqui, do tomate, pronto, do tomate, porque é algo que também tem a ver muito com a educação, aquilo que é uma prática europeia, talvez porque os nativos achavam que isto, este tipo de alimento, era venenoso. Como é esta figura? É um homem que tenta depois entrar em contacto com um suposto irmão, algo que não é descendente, mas tem uma ligação familiar, que está em Goa, mas é um homem que faz o seu trajeto sozinho, praticamente.
Sim, o John Sequeira é uma outra figura que conhecemos muito pouco sobre a vida dele antes de se estabelecer na Virgínia. Sabemos que estudou em Leiden, mas este desconhecimento sobre a vida dele, há algumas incógnitas que continuam, nomeadamente qual era a ligação dele à comunidade judaica. É porque parece que não há nenhum indício, pois, na obra dele, de que ele fosse efetivamente judeu. Embora saibamos que a família dele aderiu, pois, ao judaísmo e era uma família bastante importante na comunidade judaica de Londres. Portanto, nós podemos pensar que este John Sequeira talvez fosse um outsider dentro da comunidade e talvez por essa razão é que ele acabou por se estabelecer na Virgínia, que era uma colónia onde não existia uma comunidade judaica enraizada, tal como existia em Newport ou Nova York e noutras cidades na América do Norte. Em Williamsburg não existia comunidade judaica, portanto, possivelmente, John Sequeira não era judeu e não continuou possivelmente a ser cristão. A nível profissional, então, ele deixa-nos este testemunho fabuloso e raro, que é uma lista das doenças da Virgínia, a lista das doenças prevalecentes na Virgínia, com as terapêuticas e com que ele aplicava no tratamento dessas doenças. É um documento interessantíssimo. Depois, por outro lado, nesta altura em Williamsburg também é construído o primeiro hospital, digamos, nos termos atuais, o primeiro hospital psiquiátrico na América do Norte, e o John Sequeira, que acaba por ser convidado para ser o médico residente do hospital. E então ele tem esta dupla valência de ser o médico do hospital psiquiátrico e, por outro lado, manter também uma prática médica, o que chamaríamos medicina geral, não é? Fora do hospital. Por outro lado, é também uma figura que tem contactos dentro da sociedade norte-americana ao mais alto nível, nomeadamente ele tinha contacto com Thomas Jefferson, e aí é que vem a história do tomate, Thomas Jefferson acaba por confidenciar num dos seus escritos que teria sido este doutor português que sensibilizou para os benefícios do tomate, que até ao momento era utilizado como uma planta decorativa e considerado venenoso para o consumo, e que então John Sequeira teria acabado por vulgarizar o consumo do tomate na América. Pronto, isto é uma história que está um bocadinho Não sabemos até que ponto é que foi realmente assim, mas pronto, confiando neste testemunho do Thomas
Thomas
Jefferson,
Jefferson.
o John Scarra teria tido esse papel também, algo interessante no, na introdução do consumo do tomate na Virgínia e na América do Norte em geral.
Pois, Thomas Jefferson não é considerado uma pessoa com digressões assim um bocadinho imaginativas à volta de um tema, portanto é uma pessoa a toda a prova, pelo menos nestes aspectos. Mas há alguém aqui também muito com uma atuação muito parecida, e também numa região muito próxima, Moses Lindo, a questão do indigo, a questão do azul, a questão daquilo que é uma pessoa que procura novas tintas de investigação para o mercado, observar, a observação, a experiência. Mas o que interessa também neste homem é que ele se torna um benfeitor do College de Rhode Island. Aquilo que provavelmente, digo eu, não sei, será mais tarde a Universidade de Brown ou algo assim
Sim.
parecido. Também é esta multiplicidade de sensibilidades que anima esta comunidade. São exemplos representativos exatamente de olhos bem abertos para o mundo.
Sim, é um exemplo também de integração dentro da comunidade e fora do universo judaico. Moses
Porque
Lindo, neste
é.
caso, ele sim era judeu, era da comunidade judaica,
Claro.
mas continuou a manter esta ligação também com as elites locais, e essa também é a razão porque ele acaba por ser um dos benfeitores do Colégio de Rhode Island. O Moses Lindo tem outro aspecto que eu acho que é super interessante, que é o facto de ele ser um bom exemplo do que é um empreendedor, digamos
Claro,
assim,
claro,
utilizando a
claro.
terminologia atual, e por outro lado também ser alguém que, num momento ainda bastante precoce, conseguiu perceber qual era o poder da imprensa para vender o seu
Claro,
produto, neste
claro,
caso,
claro, claro, claro.
a sua aptência na classificação do indigo, a substância tinturária que produzia então a cor azul na indústria têxtil, e ele utiliza um órgão de imprensa local, neste caso a Gazeta de Charleston, para apregoar as suas capacidades e a sua capacidade de avaliar qual é o melhor indigo para o mercado. E por outro lado, também para conseguir valorizar este produto e assim desta forma também tirar dividendos. E neste aspecto, o Moses Lindo acaba por ser um visionário, digamos assim.
E também estava na Carolina, não é? Quer dizer, zonas de
Sim.
fronteira. Agora, duas personagens, a primeira, o Francis Salvador. Como é que esta questão da independência, como é que esta questão da revolta contra a coroa, contra o império, vai refletir-se nesta comunidade? Há uns que são lealistas. Francis Salvador é um homem que é um patriota. Acaba por morrer numa campanha no interior, já dos Estados Unidos. Como é que esta figura, porque ele é herdeiro de uma grande fortuna, como é que se refletiu esta questão problemática e um dilema acentuado? De previsão, vamos lá, as opções do futuro. Será que ficarei com o anátema? Serei o bode expiatório pela opção que tomar até à declaração da independência em Filadélfia, a 4 de julho, como dissemos. Como é que estas figuras atuaram perante este cenário?
Sim, isso é uma questão que bastante relevante, porque é preciso pensar que a comunidade judaica, os judeus na América do Norte, usufruíam de direitos e de liberdades que não tinham, mesmo em Londres, que não usufruíam, mesmo considerando que em Londres eles tinham liberdade de culto,
Claro.
mas não tinham possibilidade de aceder, por exemplo, a cargos públicos que conseguiam, de facto, na América do Norte. Portanto, a partir do momento que começa a haver estes movimentos, que são inicialmente movimentos sobretudo motivados pela questão comercial para a independência, E existe esta promessa, esta expectativa de que no novo Estado que será erigido após a independência, a comunidade judaica irá gozar de plenos direitos e plenas liberdades. E, portanto, isso acaba por ser bastante atrativo para estes judeus portugueses recém-chegados ao território, como é o caso de Francisco Salvador. Francisco Salvador chega à América do Norte ainda bastante jovem. Ele
Pois,
é herdeiro de
de uma
uma
fortuna.
grande fortuna, ele é membro de uma família da elite sefardita de Londres,
Mas depois
ligado ao
uns
comércio
negócios.
dos diamantes, os Salvador.
E uns negócios um bocadinho equivocantes, digo eu, não sei. Quer dizer, com.
Sim, e sobretudo o tio dele, o
Exato.
José Salvador,
Pois.
digamos, tinha assim uns negócios um bocadinho derivativos, que nem sempre corriam
Criativos.
muito bem, e no
Criativos,
momento em que
não,
o
não
Francisco
deri...
Salvador se estabelece na América do Norte,
Não,
a
não
família já não
derivativos,
está
mas
propriamente num momento muito áureo dos negócios.
é negócios criativos.
Sim, eram criativos,
É.
demasiado criativos.
É.
E termina assim mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 769. Hoje, transmissão da conversa com Carla Vieira, a propósito da edição de Judeus Portugueses na América, uma edição de 2021 da Esfera dos Livros. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.